Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum, portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Íamos começar por pelas informações. Senhoras e senhores deputados, temos aqui várias iniciativas que, no que diz respeito às petições, que têm o mesmo objeto, ou que são com objeto similar, com matérias muito, muito semelhantes. E o que me propõe aqui os serviços da Comissão, e que tem toda a lógica e para a eficácia dos nossos trabalhos, era que eu elaborasse um ofício dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia, no sentido de solicitar a junção das três petições, no caso são três, para que pudéssemos nomear um único relator, porque não faz muito sentido haver três relatores para petições que têm objeto parecido, não é? Se estivessem de acordo, eu dirigia já, assinava já o ofício e na próxima reunião podíamos distribuir.
Já está na agenda para distribuir hoje.
Ah, já está na agenda. Portanto, se acharem bem, ao mesmo tempo que eu envio o ofício ao Sr. Presidente, nomeávamos hoje ou indicávamos hoje um relator para as três petições. Pronto, então parece-me que não há nada a opor e, portanto, vamos a título de informações. Doutora Luísa, não sei se há mais alguma coisa. Ah, também queria informá-los do seguinte, se acharem também, obviamente, bem, que houve vários pedidos de agendamento de projetos de resolução e alguns pedidos são feitos antes dos projetos baixarem à Comissão, o que nos cria aqui um problema, pelo menos formal. Seria bom nós só fazermos o pedido para a discussão dos projetos depois do Sr. Presidente os admitir e enviar para a Comissão. No entanto, nós daríamos aqui um prazo que difere um pouco do prazo da legislatura anterior, para os que cá estavam na altura, em que só poderá ser requerido o agendamento da discussão dos projetos de resolução que baixem à Comissão de Saúde até à sexta-feira anterior. Portanto, baixam até à sexta, nós agendamos para a próxima quarta. Se entrarem segunda ou terça, já é muito em cima da hora, os grupos parlamentares e os senhores deputados têm que se preparar para a discussão dos projetos. Eu acharia bem fixarmos a sexta-feira à noite, sexta-feira, para na segunda-feira já estarem no correio e, portanto, ir com a ordem de trabalhos. Pode ser assim? Portanto, tudo que é de entrada até sexta-feira anterior. E para, em título de informações, já agora. Ah, senhoras e senhores deputados, para hoje e para o futuro, a nossa folha de presenças da Comissão está aqui nesta mesinha e pedem para informar. Portanto, todos os seus deputados têm que assinar aqui na mesa a presença. A título de informações, eu não tenho mais nenhuma neste momento. Não sei se algum dos senhores deputados faz favor, senhora deputada.
Bom dia a todos, senhora Presidente. Eu gostaria de pedir desculpa à Comissão porque constatei agora com os serviços que os serviços não teriam recebido a nossa proposta de regulamento que enviámos ontem. Parece que houve um problema e alguma desconformidade no correio entre a anterior comissão e esta. E houve este problema. Nós, o Partido Socialista, tem uma proposta para o regulamento até que, pronto, também em conformidade com o que se está a tentar fazer em termos de harmonização dos próprios regulamentos, e nós gostaríamos que essa proposta fosse distribuída para o bom andamento dos nossos trabalhos. Também fizemos uma proposta relativamente a sugestões para o plano de atividades e, portanto, se também não foi distribuída, também agradecia que fosse. E peço desculpa mais uma vez.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Então, peço que distribuam. É melhor em papel, não é? Já que estamos por mail e por papel. E em papel, se faz favor. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Sr. Presidente, nós também temos propostas relativamente ao regulamento da Comissão e propostas relativamente ao plano de atividades. No entanto, tínhamos ficado na reunião anterior de aguardar pela reunião com os presidentes de Comissão e, nesse sentido, queríamos saber se já há conclusões definitivas sobre essa... Nós ainda não entregámos as nossas propostas, iremos entregar, mas queríamos não. Mas queríamos saber se, entretanto, já há alguma conclusão relativamente a essa reunião. Muito obrigada.
Senhora Deputada, de facto, reunião de presidentes de comissão não aconteceu, nem sequer recebi nenhuma convocatória até ao momento, mas, como sabem, houve uma conferência de líderes em que houve uma certa harmonização dos procedimentos e do funcionamento das comissões. Seja como for, nós, neste momento, estamos numa comissão em que não tem nem regulamento, nem competências, nem sequer normas de funcionamento, o que é uma situação que nos deixa um bocadinho, penso eu, que não está muito ajustada à nossa atividade. Seja como for, nós podemos hoje começar a discutir ou a falar e, na próxima reunião, ou marcarmos uma reunião só para esse efeito, com toda a comissão, como acharem bem. O que eu acho mal é nós estarmos a protelar esta situação e não termos, vamos ter brevemente de agendar audiências e ainda não temos sequer as normas de funcionamento da comissão aprovadas. Portanto, Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Bom dia. Nós tivemos esse mesmo problema ontem na Comissão de Educação, estamos exatamente na mesma situação, e só por sugestão o que se ficou decidido foi que usaríamos o regulamento da legislatura anterior transitoriamente até que a reunião de presidentes de comissão estabeleça os procedimentos, sobretudo para os novos partidos que integram as comissões, e portanto foi esse o entendimento. É apenas uma nota, pode ser que seja útil aqui também.
Sandra Pereira, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, nós teremos disponíveis para fazer, podemos enviar agora, vou já pedir aos nossos serviços para enviar as propostas que temos, quer referente ao regulamento, quer ao plano de atividades, e teremos disponíveis para fazer a discussão, mas a questão não é essa. Nós entendemos que seria importante haver uma harmonização, ou pelo menos quase as conclusões. A Sra. Presidente disse que a Conferência de Líderes terá harmonizado algumas regras. Se calhar interessaria saber quais são as regras. Nós temos propostas concretas para as grelhas de tempos e, portanto, não sei se não seria mais diligente aguardarmos, mas estaremos disponíveis para fazer essa discussão.
Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Senhora Presidente, caros colegas, também consideramos que temos que começar a dar andamento a esta questão, que realmente uma comissão sem o seu regulamento fica um bocadinho complexo de dirigir. É claro que nós, no nosso íntimo, todos nos podemos remeter ao passado, ou um regulamento anterior, mas eu também considero que devemos agilizar o máximo possível para termos as nossas regras. Não obstante esta questão de não terem recebido de facto a nossa proposta, e nós também não conhecemos as dos outros, se tivermos em condições de iniciar a discussão agora, estaremos em condições. por nós, mas não temos as propostas, eu acho que é difícil de ter condições. Se a Sra. Presidente e os demais colegas acharem que seria melhor, por exemplo, hoje, marcar uma reunião mais para o final do dia para este efeito, já daria mais tempo para nós conseguirmos ver e se, eventualmente também ser feito um quadro relativamente às propostas de alteração sugeridas, etc, etc. Pronto. Não sei. Nós estamos abertos a trabalhar no sentido de termos concluído este processo o mais rapidamente possível. Não obstante, também a Conferência de Presidentes, depois também poder decidir coisas que possam ser acertadas. Mas acho que podíamos começar essa discussão. Sendo que a nossa proposta também é discutirmos o regulamento por uma vez e a questão das grelhas à parte, que era também para, digamos, conseguirmos trabalhar na proposta de regulamento e os anexos que normalmente são as grelhas de tempos numa segunda discussão. Pode ser no mesmo dia, naturalmente, mas numa segunda discussão, num segundo.
Bem, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP considera que, naturalmente, que é importante que tenhamos o regulamento concluído, aprovado, mas aquilo que nos surge é que, de momento, ainda não surgiu qualquer constrangimento pelo facto de não termos o regulamento já concluído. O PCP entende que é importante que seja feito todo o esforço para que haja uma harmonização. E nesse sentido, tendo em consideração até a nova realidade da Constituição da Assembleia da República, é compreensível até este atraso, que não é assim tão substancial como tudo isso, e de toda a maneira não nos está a trazer qualquer impedimento para o normal decurso dos trabalhos da Comissão. Até porque também acho que é uma sugestão que poderemos ter como referência, que é adotar aquilo que foi o regulamento em vigor até na última legislatura, que seria uma referência para o regular trabalho desta Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com esta proposta e também estaremos de acordo se a Sra. Presidente quiser para darmos andamento aos trabalhos, porque até da parte do PSD ainda não enviámos as propostas que temos, faremos chegar isso mal termina esta reunião e podemos ainda fazer uma reunião hoje para iniciar essa discussão, mas também me parece que existe efetivamente um regulamento em vigor, que é o regulamento desta Comissão, enquanto não for alterado, permanecerá... Sim, não está em vigor, mas podemos utilizar esse regulamento. Obviamente que não está em vigor.
Senhoras e senhores deputados, eu já percebi, então, vamos aguardar por uma reunião, por uma mais... alguma indicação por parte da Conferência de Presidentes de Comissão, como eu disse, ainda não está marcada nem sequer convocada. No entanto, temos também... a questão do plano de atividades, que não interfere com esta, nem com o regulamento, nem com as grelhas. Portanto, se acharem bem e se estiverem de acordo, podíamos, para começar a trabalhar, depois, ainda hoje, discutirmos entre nós o plano de atividades, ou propor, e depois a matéria do regulamento e das grelhas ficará para a próxima reunião. Ou se houver notícias, eu própria convocarei uma reunião e falarei com todos os coordenadores antes de a convocar. Senhoras e senhores deputados, vamos então primeiro à apreciação e à votação das atas de 7 e 13 de novembro. Alguém tem alguma sugestão para alterar a ata ou posso pô-las à votação? Pronto, quem vota contra, quem se abstém... foram aprovadas por unanimidade. Quanto às competências da Comissão, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver o documento. De facto, as competências não se alteram praticamente em relação às competências que já existiam desta Comissão. Se tiveram a oportunidade de ver o elenco das competências, eu acho que estas, pelo menos, poderíamos, desde já, por consenso, aprová-las. Não vale a pena estar a discuti-las, a não ser que alguém tenha alguma proposta a fazer. Não, portanto, podemos dar por... uma aprovação por...
Mas é uma aprovação da comissão.
É uma aprovação da comissão, é uma deliberação. Estão aprovados. Se houver alguma coisa em contrário, depois nós ajustamos. Faz favor, Sr. Deputado, agora ao
eu, parece-me um pouco estranho esta metodologia de aprovar sem estar fechadas as competências das comissões, não é? E, portanto, apesar de nós termos uma ideia mais ou menos... Nesta comissão é fácil, porque não é... Mas mesmo assim, do ponto de vista formal, eu acho que podemos discutir competências, mas a aprovação só poderia surgir depois de estarem fechadas.
Muito bem. Ó, senhor, tem toda a razão, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Por isso é que eu disse uma aprovação em princípio. Mas estava a dizer e estava a perceber que se calhar estava a ir longe demais.
Até se me permite, até porque há um ponto do regimento, que é as atribuições, que tem a ver exatamente com isso. E, portanto, aprovar as competências sem aprovar o regimento, nomeadamente esse artigo...
Não, porque eu disse que era termos competências, uma aprovação em princípio. Bom, então eu agradecia que todos os senhores deputados pudessem ver as competências e depois, obviamente, que a aprovação tem que ser com o regulamento. Fez muito bem, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Obrigada pela sua intervenção. Portanto, e quanto ao plano de atividades, aí sim parece que podemos, de facto, começar a trabalhar isto. Há sugestões para o plano de atividades? Sugestões para o plano de atividades?
Há três grupos parlamentares, PAN, PS, estão aí, no ponto do plano.
Oh, meu Deus, isto é uma confusão desgraçada.
Ponto 5, aí, um 5, 5.
Ponto 5. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos.
Ao plano de atividade, então, as duas propostas que foram apresentadas.
Senhora Presidente.
Mais esta que foi agora apresentada.
Só um bocadinho. Nós temos, pelo que eu estou aqui a ver, três propostas de três grupos parlamentares para o plano de atividades.
Bloco,
PAN e PS. Faz favor, Sra. Deputada Sandra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, é dizer exatamente o mesmo. O PSD também tem propostas para apresentar aqui ao plano de atividades. Nós enviaremos o pacote todo, mas também sem prejuízo de poder aqui apresentar as coisas que são, parecem-me
pronto,
absolutamente pacíficas.
Bem, pode fazê-lo oralmente, claro.
Exatamente, apresentado claro. De momento. Obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós só temos uma sugestão
lá,
que...
Olho para ti,
nós só temos uma sugestão que apresentaríamos oralmente, que tem a ver com a lista de eventos que está, que aliás também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe. Gostaríamos de acrescentar um seminário sobre a ADSE, como proposta.
Muito bem, então depois quando posso apresentarmos as propostas, está bem? Faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins, não reparei que tinha pedido a palavra.
Não faz mal, Sra. Presidente. O que eu gostaria de dizer era que eu estava agora a constatar que estavam a distribuir a nossa proposta de regulamento, mas ainda assim, porque há aqui uma ou duas gralhas, e não é só gralhas, porque eu e o Sr. Deputado Álvaro Almeida vimos de uma discussão precisamente sobre este ponto na comissão anterior. E nós, há ali algumas questões que nós já que nós temos aqui no nosso regulamento, que, sem prejuízo disso, nós vamos remeter de novo o regulamento, a nossa proposta de regulamento à comissão para ser depois distribuída e analisada. E faremos isso hoje. Não sei se me fiz entender, mas como o Sr. Deputado também assistiu e participou nessa discussão, há ali alguns pontos de ajustamento que podem dar novamente discussão aqui, e eu também já fiz uma reflexão a partir dessa discussão que se realizou ali, e acho que podemos fazer, melhorar, e vou fazer isso. Está bem? Vou enviar a nossa proposta de regulamento de novo ainda hoje. Obrigada.
Agora estamos no plano de atividades.
Pois, mas eu tinha pedido a palavra.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, temos três propostas até ao momento. Cinco. Portanto, duas orais. Temos o Bloco, o PAN, o PS, o PSD e o CDS. A ordem é esta até agora. Bloco, quero usar a palavra para apresentar, visto que foi a primeira Senhoras deputadas, eu não consigo olhar para todo lado, portanto, então, desculpe, faz favor, Sra. Deputada Sandra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, talvez, e havendo várias propostas, talvez sugeríssemos o seguinte, nós vamos aqui apresentar as nossas, depois enviaremos, e depois talvez fazer-se um quadro também para perceber se umas são alternativas ou não são alternativas, e na reunião que tratarmos disto definitivamente, poder-se fazer uma comparação. No entanto, as propostas do PSD parecem-me absolutamente pacíficas, não darão muita discussão. No ponto 6 dos eventos, nós propomos que a Comissão realizará dois seminários, conferências, cujos temas serão selecionados entre os seguintes. E apresentamos aqui, diga, Sra. Presidente, alguma...
Não, Sr. Deputado, o que eu tinha dito antes é que pela ordem de entrada das propostas era Bloco, PAN, PS. Mas pronto, podemos fazer pela ordem de... Pronto, mas não há problema nenhum, porque eu já percebi até que nós vamos ter que fazer uma segunda reunião relativamente também ao plano de atividades.
Sim, mas é normal que sejam
Faz favor, Sra. Deputada Sandra.
Muito obrigada,
Sra.
Presidente. Estou disponível para dar a palavra ao Bloco de imediato para a Presidente fazer a apresentação. Obrigada. Cujos temas serão selecionados dentre os seguintes. E nós avançamos já com os temas e depois a Comissão decidirá em conjunto, tendo em conta também a pertinência política e a oportunidade política da escolha do tema em concreto. Serviço Nacional de Saúde, acesso, qualidade e humanização, integração de cuidados de saúde e articulação nas prestações públicas de saúde, sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, acesso à inovação em saúde, saúde e qualidade de vida. Portanto, são cinco temas que aqui deixamos para depois escolha futura sobre um deles. Depois, ponto 7, deslocações, temos que a Comissão realizará três visitas, reuniões, dentre as seguintes: Porto, Algarve, Évora, Coimbra e Península de Setúbal. Isto porque naturalmente também queremos que a Assembleia da República descentralize e possa de certa forma reunir, que não em Lisboa e conta tanto com a realidade que não só de Lisboa. Sr. Presidente, vamos, mas em suma são as nossas propostas, são estas. Eu julgo que é absolutamente pacífico. Muito obrigada.
A senhora deputada, se não se importa, envia por escrito para a comissão, porque como imagina, é um pouco difícil decorar tudo o que sugeriu. Sr. Deputado Hortense Martins, faz favor.
Sim, senhora Presidente. Eu percebo os esforços da Sra. Presidente para a boa condução dos trabalhos e naturalmente acho que todos temos que acordar no princípio de que as propostas também têm que ser apresentadas segundo a ordem de entrada, que é o princípio geral, e portanto não estarmos aqui em competição para ter a palavra primeiro e pronto, mas pronto, estabelecermos isso acho que é um bom critério. Depois eu gostaria de dizer que as propostas quanto ao plano de atividades do Partido Socialista são o seguinte: no que diz respeito aos debates, seminários e conferências, nós propomos dois debates, um respeitante às comemorações do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, que nos parece também pela sua importância e pelo marco que é este aniversário, também devia, a Comissão também devia, na nossa ótica, ter um evento dessa natureza. E depois uma outra que diga respeito à demografia e envelhecimento, na ótica do saúde e bem-estar social, mas no que diz respeito à saúde preventiva, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de 2030 das Nações Unidas. Portanto, estas são as duas propostas para eventos. Relativamente a visitas, nós temos aqui algumas propostas que naturalmente nós sabemos que, e por isso é que no outro dia eu tinha proposto como método de trabalho poder haver uma reunião prévia entre os coordenadores, porque naturalmente depois chega-se aqui e pronto, é mais difícil, mas eu vou mencionar também as visitas que nós aqui temos, porque eu percebo que nós temos que chegar a um consenso para três e mesmo assim já será exigente para um plano de atividades que diz respeito feita a uma sessão legislativa e não à legislatura toda. Portanto, embora tenhamos também aqui estas visitas elencadas que resultam também aqui do nosso grupo, não quer dizer que isto... Nós temos 4 anos de legislatura e, portanto, teremos ainda oportunidade para outros planos de atividades voltar a propor. Portanto, vou mencioná-las. Na área metropolitana do Porto, acompanhar e ir visitar a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João e a ULS de Matosinhos, portanto, na ótica também de visita a uma unidade deste tipo. Na área metropolitana de Lisboa, a construção do novo Hospital de Sintra e, nomeadamente, também em termos de cuidados primários, o Centro de Saúde de Algueirão Mãe Martins, e também ainda um outro centro de saúde aqui em Carnaxide. Depois o Centro de Recuperação de Alcoólicos de Coimbra ou em Lisboa. A Unidade de Saúde Mental para Adolescentes em Barcelos. Em Aveiro, o projeto de hospitalização domiciliária de Santa Maria da Feira. Em termos de distritos do interior, depois selecionarmos um programa onde também pudéssemos ter em conta a questão dos cuidados continuados e o balcão móvel de cuidados de saúde. E ainda a avaliação do impacto da reposição da comparticipação dos tratamentos termais pelo SNS. Aliás, foi algo que nós legislamos na legislatura passada e, portanto, tínhamos aqui também a sugestão de fazer o acompanhamento e a avaliação do impacto dessa reposição. E era tudo, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor para apresentar as suas propostas.
Sim, obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer que, enfim, percebe-se que estamos apenas a apresentar as propostas e não existirá condições para haver deliberação agora, até porque apresentaram agora. Estava a dizer que percebe-se que neste momento estamos apenas a apresentar e não haverá propriamente deliberação pelas propostas que foram apresentadas oralmente e que carecem necessariamente de alguma avaliação, mas também para dizer que nos parece bem que a regra seja por a apresentação, seja por ordem de entrada, apesar de não termos colocado o problema é que não tivesse sido assim agora, mas parece que essa deve ser a regra sempre. Sobre as propostas do Bloco de Esquerda, nós fazemos apenas 2 propostas, muito sucintas, certamente já tiveram oportunidade de ver, porque parece-nos também que o plano de atividades deve ser enxuto, sob o risco de, se tivermos 500 visitas previstas, mais 80 seminários, a execução vai ser próxima do zero. E pronto, convém também que o plano de atividades tenha uma execução e que não seja apenas um cardápio de intenções. E por isso nós não fizemos propostas propriamente no que toca a visitas ou a saídas da comissão, porque sabemos que depois também, até pela experiência da legislatura passada, às vezes acontecerá situações que levarão a Comissão a deslocar-se ao exterior e que agora não conseguimos prever, na verdade. Por isso, aquilo que nós propusemos foram 2 coisas. É a primeira, que no plano de atividades haja uma secção específica sobre a promoção da participação pública em saúde, dando cumprimento à Lei 108 de 2019, que aprova a Carta para a Participação Pública em Saúde e que diz especificamente que deve ser incluído no plano de atividades da Comissão de Saúde, por cada sessão legislativa, as prioridades e as medidas a implementar nesta área. E diz, para além disso, que a avaliação do estado da participação pública em saúde em Portugal é feita por órgão independente a definir pela Assembleia da República e que o plano de atividades e que a carta deve ser publicitada também no site da Assembleia da República. Por isso, nós propunhamos uma secção específica sobre participação pública em saúde, onde dizíamos que a Comissão de Saúde dará cumprimento à carta, nomeadamente em audições, em divulgação da mesma, etc., em que dizíamos que a Comissão de Saúde diligenciará no sentido de a carta ser tornada pública e ser publicitada no sítio da internet da Assembleia da República, e onde dizíamos que A Comissão de Saúde diligenciará também no sentido da Assembleia da República, no cumprimento da lei, nomear esta entidade pública independente que fará a avaliação do estado da participação pública em saúde. Portanto, era uma secção em que basicamente vertíamos aquilo que está na lei e dizíamos que a Comissão de Saúde fará isso, não é? Tomará a dianteira desse processo. Depois propomos apenas a criação de um grupo de trabalho específico, ou temático, melhor dizendo, um grupo de trabalho temático a funcionar na Comissão de Saúde, que é um grupo de trabalho sobre saúde mental. Enfim, podemos ter outro título qualquer, saúde mental, promoção da saúde mental, qualquer coisa assim, avaliação das políticas de saúde mental, uma coisa qualquer, mas que fosse sobre saúde mental. E estas são as propostas do Bloco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra à Sra. Deputada Bibiana do PAN, eu queria confirmar que a partir de agora o critério a seguir é de facto ordem de entrada, agora para as futuras, porque isto foi uma exceção e de facto é o critério mais justo e que faz sentido. Sra. do PAN, faz favor, Sra. Deputada Bibiana, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, da nossa parte, dizer que estaremos obviamente disponíveis para chegar a consensos sobre aquilo que será o plano de atividades e as sessões, os eventos a organizar. Lançamos dois temas em particular para a discussão que fizemos chegar por e-mail, sendo eles a prevenção, a importância da prevenção na saúde. Entendemos que de facto esta comissão, face àquilo que têm sido todos os relatórios internacionais e também nacionais nesta matéria, apontam para o caminho do investimento na prevenção na saúde, que tem que ser feito. Entendemos que esta comissão deveria dar um foco em particular a esta matéria. E depois manifestamos outra preocupação, que obviamente poderá ser encontrado outro formato para lhe dar lugar, e que não um grupo de trabalho, mas que se prende no fundo com a Lei 110 de 2019, que como todos sabem, diz respeito aos direitos e deveres ao nível da procriação medicamente assistida, gravidez, parto, nascimento, e no fundo é uma lei muito recente. O que nós pretendíamos era a sua devida monitorização, e podem ser encontradas outras ferramentas que não um grupo de trabalho para o efeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PCP quer usar a palavra ou não? Apesar de não ter, não sei se quer propor alguma coisa oralmente, se não, se podemos passar ao ponto seguinte.
Sr. Presidente, esta discussão não ficando fechada hoje, naturalmente nós ainda vamos também ponderar isso, se apresentaremos alguma proposta ou não. Eu queria só alertar para dois aspectos. Aliás, a Sra. Presidente, creio que na última reunião já tinha alertado para não colocarmos coisas no plano de atividades que depois não teremos capacidade de concretizar. E eu creio que também devíamos ser mais rigorosos, se for esta a expressão mais adequada ou não, mas creio que me compreendem. Eu creio que nós devíamos colocar aquilo que de facto for execuível concretizar e não ir para além daquilo depois que não conseguiremos concretizar, porque eu acho que depois é muito desagradável olharmos para um plano de atividades e vermos que se calhar há um número significativo de ações que nos tínhamos proposto realizar e depois não concretizamos. Eu creio que é preferível ser ao contrário, não é? A outra questão que eu queria alertar era dos grupos de trabalho. Na legislatura anterior, eu pessoalmente não integrei a comissão, mas fui acompanhando os trabalhos da comissão, e era uma comissão que tinha imensos grupos de trabalho. É verdade que muitos deles tinham a ver com o processo legislativo, mas eu creio que tudo o que é saúde naturalmente cabe no âmbito do plenário da comissão podermos tratar, podermos acompanhar, e eu creio que esse devia ser o espaço que devíamos privilegiar para o trabalho, e depois não criar vários grupos de trabalho não está em causa a matéria A, B ou C, todas elas são relevantes, não é essa a matéria. Mas depois acabam por também criar dificuldades ao próprio funcionamento e acabamos por muitas das vezes não acompanhar efetivamente aquilo que se deveria acompanhar. Por isso, eu creio que se há matérias que são relevantes e que devemos acompanhar, devemos privilegiar o espaço da Comissão para o fazer. Estou a colocar isto só como aspecto de critério, de preocupação, de ponderação para as várias questões. Não nos vamos pronunciar concretamente em função de cada uma das propostas. A discussão vai continuar para a semana o faremos, mas creio que estes aspectos deveríamos ter em conta na preparação do plano de atividades.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria só reiterar, de facto, o que sugeri, mas, no entanto, como estamos numa fase de apresentação de propostas, também podemos estar numa fase de emagrecimento das nossas propostas. E, portanto, o que eu sugeri aos grupos parlamentares é que os que ainda não entregaram por escrito, que entregassem por escrito. E ter isso em consideração para a próxima reunião, que eu vou tentar ver se podemos fazer antes de quarta-feira, uma só para este efeito do regulamento, se houver alguma indicação, senão também não nos adianta nada. Continuamos neste impasse, não é? Exatamente, está aqui a doutora Luísa a dizer, e que faz algum sentido, que vai juntar as propostas e vai fazer um documento e enviar para todos com as propostas todas, juntando todas, se acharem bem. Portanto, agradecia que os grupos parlamentares que ainda não o fizeram mandassem por escrito. Quanto ao que diz respeito só aos grupos de trabalho, eu também queria lembrar que, de facto, na legislatura passada houve muitos grupos de trabalho que era quase humanamente impossível trabalhar neles, principalmente porque uma coisa são grupos de trabalho temáticos que duram ao longo da legislatura, que se superpõem aos grupos de trabalho de legislativos, de processo legislativo. Obrigada. De modo que temos que ter isso em atenção, não os criar para não criar uma falsa expectativa. Portanto, talvez seja melhor apontar alguns temas que vão merecer o nosso acompanhamento e depois a formalização do grupo de trabalho mesmo é tendo consciência de que temos que lhes dar seguimento. Isto é tudo para fecharmos na próxima reunião. Queria também transmitir aos senhores deputados que, no que diz respeito ao agendamento das audições da senhora Ministra da Saúde, nós propusemos aqui três datas, das que são as audições obrigatórias. Quatro datas, uma ainda sem data. A primeira seria 18 de dezembro, isto aqui é 2019, 18 de dezembro, outra seria em função do calendário da discussão do Orçamento de Estado, sabemos que entra a 16 de dezembro, portanto teremos que marcar para depois, em janeiro, mas ainda sem data, porque é uma audição obrigatória só sobre o Orçamento. Depois a outra seria 15 de abril do próximo ano e 17 de junho. Isto tem um bocadinho a ver, são meramente indicativas, mas temos que as fixar e, se acharem bem, ficávamos já com uma indicação. Está bem? Faz a vossa deputada.
Sr. Presidente, mas o conjunto de requerimentos que foram aprovados para ouvir a Ministra, eu espero que seja... Eu sei, mas a Comissão já aprovou vários requerimentos para ouvir a Ministra sobre vários assuntos. Não é? Eu creio que era útil que fosse antes do dia 18 de dezembro.
Sra. Deputada, eu por mim, como imagina, o problema é que estamos, como eu disse há pouco, a Sra. Deputada ainda não tinha chegado, estamos sem regulamento, e também temos que ter as grelhas. Agora, é óbvio que eu vou fazer todos os possíveis para que possamos fazer o maior número de audiências, mas também tem a ver com a disponibilidade também da Sra. Ministra para... portanto, vamos começar a marcar as audições. O que estávamos a discutir neste momento são as audições regimentais. Pronto, eu não sei então se querem alterar alguma data a propor, que a primeira está para 18 de dezembro. Eu acho que essa é que é...
Portanto, seria ser antes de separar para o orçamento.
É porque isto tem a ver com o orçamento entre a 15 ou 16, era antes de pararmos para o orçamento. É só esse o critério. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe, mas essa data já foi confirmada? Já vem do lado do Governo ou é uma proposta nossa? Ah, ok, obrigado.
Não, é nossa, é só nossa. Sim, eu percebi. A Comissão é que propõe, como sabe. Eu percebi também o que estaria por trás das suas palavras, mas não, é só da Comissão.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr.
Tendo em conta que o orçamento entra em princípio 16 e, portanto, a partir desse dia estamos em modo orçamento, acho que esta audiência a 18 já vem um pouco tarde, portanto, seria preferível na semana anterior. Mas que... Porque nesta não é do orçamento, a do orçamento depois vem em janeiro. Claro, é regimental, portanto, parece-me que deveria ser na semana anterior. Antes da entrada do orçamento.
Faz favor, Sr. Deputado Hortense Martins.
Caros colegas, pronto, nós, eu e o Sr. Deputado Álvaro Almeida, estamos ambos na Comissão de Orçamentos, mas é uma comissão que eu também já acompanho há alguns anos. E, de facto, a questão de orçamento dar entrada, quer dizer que é entregue formalmente até àquela data na Assembleia da República, mas ainda... haverá a discussão na generalidade, ainda irá ser feito o calendário e depois a interrupção dos trabalhos relativo ao calendário que for estipulado na Comissão de Finanças. Por nós nada a obstar que seja a 18 ou um bocadinho antes, mas a Sra. Presidente também vai ter que fazer o esforço de consensualizar a data com a própria tutela, portanto acho que por nós...
Eu só peço que não vamos avançar muito neste tema. Eu já percebi a ideia, mas diga, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Sr. Presidente, a questão não é se vamos ter a discussão do orçamento no dia 18. Não é essa a questão, exatamente. Não é no dia 18 que se vamos ter a discussão do orçamento. Mas no dia 18 o orçamento já é conhecido. E, portanto, não podemos estar aqui a fazer uma audição à Sra. Ministra no dia 18, fazendo de conta que não há orçamento. Porque o orçamento já existe, já é conhecido. E, portanto, essa audição vai ser contaminada pelo orçamento.
Muito bem. Senhor, antes disso, poderia ser, então, agora, para, se todos acharem melhor, dia 11 de dezembro.
É a semana anterior, quarta anterior, não é?
É a quarta anterior.
11 de dezembro como data indicativa. 11. Assim ainda não é conhecido o orçamento, já não estamos... É regimental. É a primeira regimental. Do requerimento ainda não estão marcadas, Sr. Deputado. Ah, pois, mas também é preciso aprovar tudo o resto. Esta é... Faz favor.
Quanto às datas regimentais, não temos nada a opor às datas propostas, ou 11 ou 18, nós não nos fazem diferença. Eu creio que valia a pena, eu percebo a questão que o Sr. Presidente está a colocar relativamente ao regulamento e às grelhas que ainda não temos fechado, mas acho que valia a pena fazermos uma planificação das audições que já foram aprovadas, pelo menos que se realizem, sei lá, a partir de dezembro, não é? Porque também não vamos ficar nesta situação. Começar a fazer contactos com as entidades, porque senão só fomos começar a fazer contactos das entidades posteriormente, corremos o risco ainda não se fazer as audições neste ano civil.
Muito bem, Sra. Deputada. Tomei boa nota do que disse. Vamos começar a fazer contactos com as entidades e o mais rapidamente possível vou tentar que possamos marcar já as audições. Temos aqui várias que estão, como podem ver, audições governamentais que foram requeridas e aprovadas e temos audições com entidades. Podemos, de facto, começar a marcar pelo menos estas entidades, porque não requerem uma aprovação das grelhas nem tudo o resto. Bom, mas eu espero que para a semana já tenhamos este assunto resolvido. Bom, faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Peço desculpa, mas parece-me pertinente aquilo que o grupo parlamentar do PSD tem a aduzir esta discussão. Na seleção, que não é uma seleção da escolha das audições que vamos fazer e na calendarização das audições, ter-se também em conta, e bem como a senhora Presidente fez valer aqui para as propostas, para a ordem de entrada das propostas de alteração, ter-se em conta também. Pronto, às vezes não temos bem exatamente essa ideia que seja sempre assim.
Não sei o que é, qual é a ideia que tem do passado. É sempre assim. Pois, não sei, não faço ideia. Não era eu que estava no contacto das entidades. Portanto, o critério está fixado, é sempre o.
Se não puderem, pensamos com o seguinte.
Pronto, só que de facto, quando não há disponibilidade das entidades, passa-se para a seguinte. Está bem, senhora deputada, está esclarecida? Muito bem. Ai, senhores e senhores deputados, vamos então. Eu vou assinar o ofício. Portanto, as datas são 11 de dezembro. A segunda será em função do calendário da discussão do orçamento. A terceira, 15 de abril. A quarta, 17 de junho. Isto são as audições regimentais com a senhora ministra. Eu já assino. Agora vamos passar à distribuição para efeitos de elaboração de parecer. Calha ao Grupo Parlamentar do PSD e é o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas. É o relatório de 2018.
É, que chegou em finais de agosto.
Que chegou em finais de agosto de setembro. Quer usar da palavra?
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que depois indicaremos.
Muito bem. Outra, vamos distribuir também para efeitos de elaboração parecer, o projeto de lei 46 da iniciativa do PCP, que estabelece os critérios de atribuição de transporte não urgente de doentes. Calha ao grupo parlamentar do PS. Vamos agora a outra iniciativa, portanto, elaborar parecer do projeto de lei número 71, da iniciativa do Bloco de Esquerda, alteração ao regime jurídico da gestação de substituição, calha ao PSD.
Não, PS.
Não, anterior. 66 é PS. Ah, mas então é outro. Pronto, eu saltei um, mas já voltou atrás. Portanto, o projeto de lei da iniciativa este do PCP, que é a gratuitidade do atestado médico da incapacidade multiuso, calha também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora sim, o regime jurídico da gestação de substituição calha ao PSD. Portanto, agradecia que depois indicassem os deputados relatores. Temos agora agendada a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, de acordo com o estabelecido na lei para o reforço da autonomia das instituições e na nova lei de bases da saúde. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Senhora Presidente, nós sugerimos que este projeto fosse discutido na próxima reunião. Nós entregámos também um projeto sobre contratação de profissionais que gostaríamos também de discutir na comissão, também já baixou à comissão. Se houvesse acordo, poderíamos agendar a discussão destes dois para a próxima reunião.
Senhor Deputado Moisés Ferreira, nada a opor? Então pronto, ficam a discussão dos dois projetos para a próxima semana.
Não, 55 e outro. 4.
É qual o número?
É o 4.
4. É o 4 e o.
Não, 55 e 4.
55 e 4. Pronto. No que diz respeito ao ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, a discussão estava condicionada à baixa em tempo à comissão. E ainda não baixou. Portanto, também tem que ficar para a próxima. Faz favor, sobre estes ordem de trabalhos, sobre os projetos de resolução, faz favor, Sr. Deputado. deputada Hortense Martins.
Era só para dar acordo àquilo que a senhora Presidente disse no início relativamente à questão do agendamento dos projetos de resolução, porque nos parece que eles não devem sequer constar da ordem de trabalhos se ainda nem sequer baixaram à comissão, porque isso gera confusão. Às tantas não sabemos, até por, digamos, regimentalmente, o senhor Presidente ainda nem disse para qual era a comissão e por respeito mesmo pela decisão da mesa e do senhor Presidente, acho que isso não é boa prática. Para além de que os grupos parlamentares também têm que distribuir relativamente à discussão e, portanto, também devem saber com antecedência que, digamos, o nosso regulamento dirá, naturalmente, hoje, e isso constar da ordem de trabalhos distribuída com essa antecedência que estará devidamente aprovada. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar ao ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição da Ministra da Saúde a propósito do relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos de Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas de 2018. Faz-se, deputada Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD analisou o relatório de acesso e constatou que há lá informações preocupantes, nomeadamente informações que revelam uma degradação do acesso aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde durante o ano de 2018. Muito dessa degradação que já vinha de trás desde 2015, e essa degradação revela uma dificuldade dos cidadãos de aceder ao Serviço Nacional de Saúde que é preocupante e que, na nossa opinião, obriga a que se tomem medidas para contrariar a degradação, pelo menos minimizá-la e não torná-la tão grave como aquela que resulta da análise desse relatório. E por isso nós gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra sobre as propostas, sobre os planos do Governo para evitar a continuação deste estado de coisas, para evitar a continuação da degradação do acesso dos cidadãos aos cuidados.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, não sei, Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, em regra e em relação a este relatório, considera útil que se faça a discussão do mesmo. E, portanto, nós não temos a mesma opinião relativamente à degradação do acesso ou às medidas que possam ter sido feitas. Acho que há dificuldades, com certeza. A degradação não nasceu ontem e as dificuldades também não nasceram ontem. E que nós também temos reconhecidamente medidas para o efeito. Agora, essa discussão também não a faremos exatamente neste momento e, portanto, nós iremos aprovar o requerimento. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, é muito rápido. Aquilo que o PSD propõe é a audição da Ministra, condicionado ao tema do relatório anual de acesso e aos indicadores e aos dados que lá vêm. Portanto, nós só podemos acompanhar essa proposta e esse requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que nós também iremos acompanhar este requerimento.
CDS não está. Sra. Deputada Bebiana de PAN.
Sim, também acompanhamos, obviamente.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então agora à distribuição da petição número 554, onde solicita o reposicionamento de todos os enfermeiros.
São os três em conjunto.
Pronto. Este é aquele caso das três petições que eu falei no início, a título de informações, que são três petições que têm um objeto semelhante e que, portanto, nós íamos pedir autorização para juntar e que fosse nomeado só um único relator. Portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. São três petições. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Eu creio que não é a primeira vez. Nós não nos opomos a que naturalmente seja só um relator, para, ou que seja o mesmo relator para as três petições. Eu creio que já houve situações idênticas no passado. A minha dúvida está, porque independentemente do assunto ser o mesmo, mas cada petição é uma petição e deve ter o seu tratamento. A minha dúvida está quanto ao relatório. Se o relatório não devia de ser um relatório depois de cada uma das petições, mesmo sendo o mesmo relator. Eu acho que valia a pena pelo menos ver como é, se já houve situações no passado e como é que se decidiu.
Sim. Ouvem sempre os primeiros peticionários. Sim, mas está-me aqui a dizer, doutora Luísa, que no passado o que se fazia o processo propriamente de audição dos peticionários, etc., é que se ouvem os três peticionários, depois não sei se faziam relatórios autónomos, pode-se juntar ou pode-se fazer, eu acho que depois o relator deve apreciar melhor como é que deve fazer, não é? Sim, muito bem. Não, a questão que estava aqui era um relator. E, portanto, depois o relator decide como é que há de fazer melhor, mas com, eu percebo a sua preocupação, que para não desvalorizar, que o relator possa fazer três relatórios, embora parecidos, mas três relatórios autónomos, não sei. Pronto, o que estamos neste momento a discutir e o que solicitámos era a junção das três num único relator. E parece que isso foi consensual. Portanto, calha ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Vamos distribuir outra petição, a número 636, solicitação da adoção de medidas. Está aqui repetido, medidas com vista à requalificação do pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, da Unidade Local de Saúde da Guarda. Esta petição calha ao PSD, pois também agradecia que indicassem quais são os relatores. Temos outra, que é a admissão e distribuição da petição pela construção do Centro de Saúde do Feijó, calha ao Bloco de Esquerda. E, por último, a petição 643, autorização do medicamento Patisiran. Calha também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos passar agora aos outros assuntos. Não sei. Queria, nos outros assuntos, antes de passar a palavra aos senhores deputados, dizer que baixou à primeira comissão e com conexão a esta comissão outro projeto de lei, agora da iniciativa do PAN, que regula o acesso à morte medicamente assistida. E o anterior, que era do Bloco de Esquerda, calhou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a opção de fazer ou não o relatório, e o que nós propunhamos era, dado que é o mesmo objeto, que pudesse juntar também e calhar ao mesmo deputado relator. Fazia algum sentido. Como sabem, quando as matérias têm conexão com outra comissão, há uma opção da comissão de fazer ou não um relatório parcelar, digamos assim. Nem sempre é aceita esta sugestão. Se for, já sabem. Mas ainda não foi indicado deputado. Ainda não foi. Portanto, se acharem bem, ficaria com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista os dois a possibilidade de fazer o relatório sobre os dois projetos de leis. Acham bem? Muito bem.
Esse relatório parcelar, é isso? Ah, bem, sim.
É instrumental, não é?
Sim.
Portanto, agora, não se esqueçam que a folha de presença está aqui, que tem que ser assinada aqui nesta mesinha. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra noutros assuntos. Se não, uma lista de uma reunião que imaginávamos que podia ser muito longa, não foi. O que eu agradecia, então, era que aos grupos parlamentares pudessem enviar as propostas para o regulamento por escrito, que era mais fácil. Obrigada e terminou a nossa reunião.